Nesta reunião do monastério, então, nós vamos ver as possibilidades de um ser espelho, que é um dos temas deste ciclo Caminhos para Expandir a Consciência. Então, nós já vimos este tema dos espelhos de vários pontos de vista, mas hoje teríamos que ver mais do ponto de vista do ser espelho, de quem é espelho. Mesmo que nós não sejamos um ser espelho, nós podemos eventualmente receber aquelas características e funcionarmos como espelhos, em caso de necessidade. Aqui mesmo, em Figueira, havia muita necessidade de um trabalho de espelhos, então alguém que não era espelho, era de outra linha, recebeu nos planos internos a possibilidade de funcionar como espelho. E chegou então até a ajudar as pessoas que tinham tendência, que tinham esta índole, a ir desenvolvendo internamente esse trabalho. De forma que o tema dos espelhos é útil para nós todos, mesmo porque os espelhos não são executivos. Quem executa o que os espelhos veem e transmitem somos nós, que podemos não ser espelhos, compreende? Nenhum ser espelho é executivo na sua tarefa. Ele vê, nos transmite, e nós outros, eventualmente que nem somos, somos os executores daquilo que o ser espelho vê e percebe. De forma que é importante que a gente esteja aberto para este tema, que a gente esteja receptivo a esse tema, porque há muita necessidade de nós executarmos coisas verdadeiras, coisas reais, e não que fiquemos realizando coisas da nossa imaginação que não estão encaixadas dentro de um plano evolutivo para o planeta. Então, nós sabemos que para a evolução humana há 7 linhas de expressão. A evolução humana se expressa de 7 maneiras. Essas 7 maneiras, essas 7 linhas da evolução humana, são padrões que são irradiados pelas energias essenciais no cosmos. Aquilo que é essencial no cosmos como energia emitiu 7 padrões para o ser humano, para a humanidade da superfície. E cada ser é uma mônada. E esta mônada, o nosso espírito, mônada ou espírito, não para nós são sinônimos. Então, nós como mônadas vamos amadurecendo na nossa evolução. E quando a mônada amadurece, ela fica sabendo qual é a sua linha. Ela percebe qual é a sua linha. Então, uma mônada ainda não evoluída não sabe ainda conscientemente de que linha ela é, de qual das 7 ela é. Mas ela amadurecendo, percebe isto. E depois que ela percebe, ela então entra neste caminho. Ela entra no caminho da sua própria linha. E essas 7 linhas, segundo o que se sabe, são a contemplação, a cura, o governo, a sabedoria e a profecia, o sacerdócio, a vontade e poder e a comunicação. As mônadas de comunicação são aquelas que chamamos de espelhos. Espelhos está ligado à comunicação. Então, as mônadas, nós como mônadas, ou vamos nos dedicar à contemplação, ou vamos nos dedicar à cura, ou vamos nos dedicar ao governo, ou à profecia e à sabedoria, ou ao sacerdócio, ou à vontade e poder, em ato ou a comunicação. Se a humanidade não contata níveis elevados de consciência, ela não fica conhecendo os outros reinos, além do reino humano, ela não fica conhecendo as civilizações extraterrestres e as civilizações intraterrenas que podem não estar no plano físico, e os mundos também em outras dimensões, em outros planos, ela não consegue atingi-los, a humanidade não consegue conhecê-los. E isto não é muito evolutivo que ela desconheça tudo isto, porque é só com o contato com um mundo, com uma civilização ou com um nível de consciência mais evoluído que o nível humano, é que a humanidade pode evoluir, pode sair do ponto em que ela está, muito material e muito aquém daquilo que ela pode desenvolver. Então é muito importante que a humanidade contate e que a humanidade conheça e que eventualmente tenha até a experiência do contato com outras civilizações, com outros mundos, com outras dimensões, onde ela vai encontrar uma evolução superior à dela, que poderá inspirá-la, que poderá ajudá-la, não é, a tomar um impulso. Na Terra, esta hierarquia espelhos, que é a linha da comunicação cósmica, não? Na Terra, esta linha é essencialmente receptiva. Materialmente falando, os espelhos não executam nada. Os espelhos não constroem nada. A tarefa deles, a linha espelhos, é captar o modelo, captar a imagem arquetípica, modelo de como as coisas devem ser. E quem projeta este modelo é o centro do cosmos. É no centro do cosmos que isto existe, como vamos ver. Então, o centro do cosmos projeta este modelo e os espelhos os captam e os transmitem para que as outras linhas o executem. Então, a linha espelhos capta o modelo de governo. Cabe às mônadas de governo executá-lo. E assim para todas as outras linhas, não é, do cosmos. Então, os espelhos, as mônadas espelhos, elas indicam o caminho, elas revelam o caminho, revelam o plano, não? Mas não geram nenhum fato, não geram nenhuma realização. Nós tivemos uma experiência nesse campo, porque a uma certa altura tivemos relação com um ser espelho, que já tinha um certo desenvolvimento. E nós notamos que quando ele vinha à Figueira, ele nada fazia. Por mais que se desse tarefas, por mais que se pedisse que ele fizesse alguma coisa, ele não fazia coisa alguma, a não ser ficar recolhido, ir às partilhas, fazer palestras. Mas era mais forte do que aquele ser. Não se conseguia que ele fizesse literalmente nada de material. E nós estranhávamos muito isto. Estranhávamos muito isto, até que percebemos que era um ser espelho que estava num momento de muito contato. Esses momentos podem passar, mas naquele momento estava num bom contato. Então, não era um ser executivo para nada. Então, foi muito interessante essa nossa experiência. Os seus representantes, indivíduos espelhos ou grupos de espelhos, eles não desempenham atividades objetivas, mas, quando estão encarnados, podem exercer qualquer trabalho na vida diária, mesmo que não seja trabalho de espelhos. Então ele pode captar, não manifestar o que ele está captando, porque isso é para outra linha, e ele pode desempenhar outras tarefas que nada tenham a ver com aquilo que ele capta, compreende? Para um ser espelho cumprir a sua tarefa, a sua consciência deve estar voltada totalmente para a energia superior, a energia suprema, e nada mais. Então, um ser espelho consagrado, ele só tem uma direção com a sua consciência, é a meta suprema, é a meta evolutiva. Ele está totalmente coligado com esta meta. Esta é a única tarefa dele. Então, se ele não consegue ficar bem ligado, permanente ligado com a meta, que ele deve irradiar, então ele não é um espelho consagrado, ele não é um espelho realizado. Agora, para ele ser um espelho realizado, para ele ser um espelho verdadeiro, ele teria então que estar coligado exclusivamente com esta meta única, com esta energia única que ele deve revelar. Mas também toda a sua bagagem de conhecimento, todas as suas ideias pessoais, individuais, ele teria que ser capaz de colocar de lado. Porque se um ser não coloca de lado todas as suas ideias pessoais, se tudo aquilo que ele é como ser, como indivíduo, se ele não consegue neutralizar isto, retirar isto do trabalho, ele não pode ser um verdadeiro ser espelho. Porque para ele conseguir ver, captar e refletir aquilo que é para ser manifestado, ele tem que ser capaz de não ser mais ele, como pessoa, como indivíduo. Então, o verdadeiro trabalho do ser espelho necessita desse grau de pureza. Isto é, a pureza num ser espelho, esta palavra não tem o mesmo sentido que tem para nós todos. A pureza de um ser espelho não quer dizer que ele tenha que ser virgem, que ele tenha que ser santo. Não, a pureza dele é que ele tem que deixar de ser ele, seja ele o que for, mesmo se ele for santo, ele tem que deixar de ser ele, para ser uma coisa completamente livre, que para ali se possa estampar o que tiver de ser estampado. Então este é o ser espelho puro, é aquele que deixa de ser ele mesmo e que pode então se transformar num instrumento de reflexo para aquilo que deve acontecer. Qualquer pensamento que possa passar pela mente do ser espelho durante um contato desvirtua o conteúdo do contato. De forma que, num grupo de treinamento, nós podemos sim estar muito atentos àquilo que o grupo capta, mas aquilo não se pode confiar totalmente, porque se forem pessoas que ainda têm pensamentos próprios e que na hora da captação não conseguem tirar esses pensamentos, não misturar esse sistema de pensamento próprio daquilo que está captando, então não é uma pura percepção. Se o ser espelho está disponível e vazio de si, isto é, se ele é um ser espelho puro naquele momento, a energia superior passa por ele e acende, dinamiza os éteres do planeta. Veja, não é ele que faz esse trabalho. Ele apenas capta a energia, deixa-a passar, e se não encontra nada dele para se misturar, se o encontra vazio e puro, esta energia passa por ele e vai acender os éteres do planeta. E eleva, então, toda a parte etérica do planeta de nível, eleva o nível do planeta. O trabalho, então, da energia através de um ser espelho é elevar o etérico do planeta, é desenvolver o etérico do planeta. Isto é básico, mesmo que aparentemente nada esteja acontecendo. Agora, é muito importante que haja seres espelhos fazendo este trabalho de captar a energia e de elevá-la, de transmiti-la. É muito importante esse trabalho dele, é muito importante essa intermediação, porque sem os seres espelhos, esta energia que desce, ela se mistura com as forças do planeta e cria-se um conflito, cria-se uma luta. Então, a elevação etérica do planeta fica conflituada. Veja a importância de haver seres espelhos. Então, aquilo faz com que tudo se eleve, se sutilize sem nenhum conflito, porque ele está ali fazendo esta captação e esta irradiação. E com isto, não há atritos no ambiente, atritos de forças, atritos de energia, porque a energia desce pelo ser espelho, que está organizado, e não desce diretamente sobre o éter planetário e sobre o ambiente do planeta. Agora, para um ser chegar a ser um espelho, para um ser ter esta posição e para um ser produzir este trabalho importantíssimo no planeta de harmonia, ele tem que fazer certos trabalhos sobre si mesmo. Ele tem que ir trabalhando a si mesmo antes de chegar neste ponto de ser um ser verdadeiro. Ele precisa ter uma grande reverência pelo desconhecido, mas uma tal reverência pelo desconhecido que ele esteja diante do desconhecido, diante daquilo que ninguém sabe, sem ter a menor dúvida, sem ter a menor interrogação, sem ter o menor conflito e sem necessitar de fazer pergunta alguma. Então ele tem que ter essa reverência tão grande ao desconhecido que ele seja realmente um transmissor disto que para nós é desconhecido, aquilo que a humanidade precisa saber, não? Para cumprir certos papéis. E ele precisa estar sempre, então, focalizando esta meta suprema, esta meta evolutiva suprema e glorificando a vida suprema. E, como vimos, abdicando, pondo de lado a própria imagem para deixar emergir aquilo que deve ser revelado, aquilo que deve ser manifestado, que não é nada nosso, mas são modelos, são padrões, não? Que estão vindo de vários pontos do cosmos. E ele tem que ser alguém já treinado em se deixar esvaziar, porque qualquer coisa que ele mesmo não consiga esvaziar, qualquer coisa que ele não consiga tirar de si, pôr de lado, ele tem que ter nenhuma resistência para que uma outra força ou para a própria hierarquia espelhos o ajude, não é? A se esvaziar. Então ele chega numa situação de estar muito à vontade em um trabalho de união com a vida una. E isto é muito importante. Na Terra, são muito raros os verdadeiros seres espelhos. Na Terra, há muitos seres espelhos em formação, em diferentes graus, porque há um trabalho de formação de espelhos no planeta Terra. Mas são poucos aqueles que já são úteis de uma certa forma. Na Terra será possível a formação de seres espelhos reais nessas condições, porque há presenças na Terra de algumas entidades vindas de outros mundos mais adiantados. Essas entidades estão presentes na Terra. E muitas delas estão aqui para estimular a formação e para estimular o desenvolvimento daqueles seres que já estão aqui em potencial. Antigamente havia nos mosteiros tibetanos, no passado, um trabalho muito consciente nesse sentido. Hoje, na Terra, não existe esse trabalho consciente, porque são muito raras as pessoas que sabem destas coisas, não? Nós estamos numa civilização muito decaída, separada de tudo aquilo que é superior, de tudo aquilo que é essencial. Mas antigamente, antes da civilização entrar neste ponto, havia nos mosteiros tibetanos um trabalho consciente a respeito disso, com a hierarquia espelhos. E lá, naquele tempo, havia homens também como espelhos, porque atualmente, com a polaridade feminina, a preferência é que os seres na polaridade feminina que sejam desenvolvidos como espelhos. Mas no passado, no tempo da polaridade masculina, eram nos mosteiros tibetanos que isto se centralizava. E naquele tempo, tudo aquilo que acontecia entre aqueles espelhos dos mosteiros tibetanos ficava hermético para todo o resto da superfície. E é por isso que esse trabalho dos espelhos não consta da história das religiões, não consta da história da espiritualidade, embora se saiba que havia mosteiros tibetanos, tudo se sabe, mas o que eles faziam não se sabe. Não passou para a história isto, porque naquele tempo este trabalho era essencialmente hermético. Hoje, isso está voltando e a hierarquia tenta a formação de grupos, não é? Que possam desempenhar aqui na superfície esse trabalho que é tão necessário. Vocês veem que em certos momentos em que havia necessidade de na superfície os governos, aqueles que têm uma função executiva, havia tanta necessidade desses seres saberem o que se devia fazer e não que ficassem fazendo as coisas mentalmente, como normalmente acontece, havia tanta necessidade que certos seres, como a mãe, por exemplo, se prestavam a este trabalho. Shri Aurobindo se prestava a este trabalho. E muitas vezes, então, a mãe se envolvia, num certo sentido, com muitos fatos políticos, com muitas coisas externas que aconteciam na superfície da Terra. Isto pela falta de grupos de espelhos que pudessem cuidar destas coisas, que pudessem dirigir estas coisas, que pudessem esclarecer a humanidade sobre essas coisas. Então, se vocês notarem o que a mãe deixou escrito na sua agenda, está repleto de coisas que seria tarefa dos espelhos, não? Seria tarefa dos espelhos. Então, esses seres espelhos, estes seres que estariam aqui para isso, eles têm um trabalho silencioso, invisível e interno. O ser espelho não tem que ter necessidade de fazer as coisas que ele capta. Não seria um verdadeiro ser espelho. Ele é silencioso, ele trabalha no invisível e, se possível, ele se torna invisível, isto é, ele não chama atenção, ele não usa este fato dele ser espelho perante os outros, isto que quer dizer ficar invisível e trabalhar muito internamente, trabalhar muito internamente a ponto de ser tão adestrado a trabalhar internamente que, diante de certos fatos, para a observação comum, parece que ele não age, parece que ele não tem uma ação. ele está tendo eventualmente uma ação interna naquele momento, se ele é um verdadeiro espelho. Ele está tendo uma ação interna naquele momento e que atua e que influencia muito mais do que aqueles que estão agindo. Então é muito importante em um grupo espiritual que haja seres espelhos. Porque há certos momentos, há certas tarefas que de preferência deveriam se tornar invisíveis. Há certas tarefas que não deviam ser notadas. E se não há seres espelhos, fica tudo devassado. Coisas que eram para ser muito reservadas, coisas que eram para ser não do conhecimento de pessoa alguma, coisas que teriam que se realizar sem o conhecimento de ninguém, para saírem exatamente como devem ser, para não saírem misturadas, não pode acontecer por falta de seres espelhos, que possam então estar estimulando aquilo e estimulando as pessoas exatas, as pessoas corretas a manifestar aqueles trabalhos. Quando se fala que espelhos é comunicação, nós não estamos querendo dizer nenhum instrumento tecnológico de comunicação. Nós não estamos falando de nada material. A comunicação do espelho puro não é material. É uma comunicação puramente interna, silenciosa e invisível. Claro que se houvesse mais seres telepáticos, se houvesse mais mentes preparadas para uma telepatia interna, então isto ficaria muito fluente. Mas como os outros não estão preparados para captar silenciosamente e ocultamente, muitas vezes um ser espelho tem até que escrever aquilo que ele capta, tem até que falar, tem até que dizer aquilo que ele capta. Mas quando um ser espelho capta uma coisa e tem que expressar de uma forma externa, ele mesmo sabe que não está sendo totalmente real. Porque quando você usa um meio externo para expressar o que é interno, você já está deturpando aquilo. De forma que um ser espelho, no seu ambiente, ele precisaria estar dentro de um grupo ou precisaria estar em contato com seres que pudessem captar aquilo que ele pode transmitir. Isto seria o ambiente ideal para um ser espelho estar. Então, se existe um ser em potencial para fazer esse trabalho, nós teríamos que estar por em contato com ele, que rodeá-lo de seres que têm percepção, de seres que têm possibilidade de perceber as coisas, que é para ele possa economizar a sua expressão externa de explicar, a sua expressão externa de transmitir, porque isto entra em detrimento do verdadeiro trabalho dele. É claro que enquanto ele está exteriorizando alguma coisa, ele está tirando a mente dele, ele está tirando a concentração dele de lá de onde deve estar. Então, sempre que um indivíduo ou que um grupo se oferta para a realização de um trabalho espiritual interno, ele passa a receber, direta ou indiretamente, estímulos da hierarquia espelhos. Estímulos. A hierarquia espelhos não vai executar nada por ele. Mas ele vai receber estímulos, vai receber inspiração. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento desta hierarquia, porque nas nossas tarefas ou na execução dos nossos planos, nós podemos ter esta hierarquia presente. Porque aí, se os nossos planos corresponderem ao que está no plano evolutivo, essa hierarquia espelhos poderá nos ajudar muito, com luz, com clareza, com estímulos, não? Para que as coisas fluam da melhor maneira. Se nos membros de um grupo houver real abertura para cumprir as tarefas que lhe foi confiada, se perceberá que está havendo algum contato com esta hierarquia. Porque se realmente um grupo espiritual tem uma tarefa a executar, se aquilo está no plano evolutivo, se este grupo está atento à presença desta hierarquia, muita ajuda pode acontecer aí. Muito estímulo pode vir daí. E essa é uma das coisas mais importantes e mais belas no trabalho de um grupo espiritual. Quem está num grupo espiritual encontra uma beleza muito grande nesse trabalho, que é o contrário dele ficar fazendo as coisas todas pela mente dele, é o contrário disto. Então, em um grupo espiritual, nós devemos estar muito mais receptivos do que estamos para esta hierarquia. Porque mesmo que a gente não consiga ainda atingir o padrão diretamente, mesmo que a gente não consiga perceber o plano diretamente, ficando atento à hierarquia espelhos, ela transmite, ela faz esta ponte. E nós vimos aqui, tivemos essa experiência, não? O quanto isto seria importante. Na página 27 e 28 do livro História Escrita nos Espelhos, tem uma coisa muito importante para nós. Lá diz o seguinte: os homens chegaram a compreender que um cactus tem necessidades diferentes daquelas apresentadas por um jasmim. Mas os homens ainda não puderam ver se um dos seus irmãos é de origem mercuriana, e então ele não pode ser tratado como outro que é de origem venusiana. Então veja quanto nós precisaríamos estar mais coligado com esses temas para nossa vida diária. Porque a diferença que existe, como diz aqui, entre um cactus e um jasmim, pode ser a mesma diferença que existe entre um ser humano e o outro. Mas para nós termos a possibilidade de estarmos diante desta diferença bem à vontade, e portanto sabendo como lidar com um e como lidar com o outro, precisaria realmente que nós estivéssemos um pouco mais em contato com esta hierarquia, já que por nós mesmos ainda não podemos perceber isto. Quando se fala de um mercuriano, de um netuniano, parece que estamos falando de coisas muito elevadas. Não, não precisa ser coisa muito elevada. Então, quando se diz que alguém é oriundo de um mundo destes, não quer dizer que ele seja muito evoluído. Ele é oriundo de lá e, eventualmente, está no mesmo nível de evolução nosso. Mas nós precisamos saber tratá-lo. É como se nós tivéssemos entre nós alguém que tem contatos ou que já esteve em contato com seres intraterrenos. Esse ser deve ser tratado de forma completamente diferente de um ser que sempre esteve na superfície, de um ser que nunca teve uma formação num determinado período, num outro mundo, num outro plano, numa outra dimensão. Então nós precisamos muito deste nosso lado espelho, se somos seres espelhos, mais desenvolvido, para podermos entrar nessas sutilezas, para podermos entrar nessas nuances e termos uma vida externa, inclusive de relacionamento, muito mais real, muito mais harmoniosa. Tudo isso está no plano de evolução para a Terra e para a humanidade. Nós temos um livro, História Escrita nos Espelhos, não? Que é um dos livros menos lidos que nós tivemos, porque parece para a maioria que é um tema muito estranho. É um tema que não é desenvolvido, é um tema com o qual nós não estamos muito familiarizados, mas que precisaríamos estar. Principalmente se estamos em posições de coordenação, principalmente se estamos em posição de lidar com os outros, de ter relacionamento, nós teríamos que ter um certo contato com este livro, um certo contato com as leis que estão expostas ali naquele livro. E temos no glossário espelhos do cosmos como verbete, espelhos maiores, espelhos internos, ser espelho, que principalmente para quem tem uma tarefa de coordenação, para quem tem uma tarefa executiva, teria como tarefa saber destas coisas, teria como tarefa ter isto na sua agenda de estudo, na sua agenda de desenvolvimento, porque isto é um tema que deve ser desenvolvido na Terra, e principalmente em um grupo espiritual, devia haver mais dedicação a este tema. A situação terrestre atual, a situação do planeta, está sinalizando uma grande mudança, e uma mudança bastante violenta. E o estado em que o planeta se encontra, de desordem e de contaminação, mesmo segundo até a própria ciência, já é irreversível. E como podemos controlar estes efeitos? Como é que nós podemos controlar o efeito da energia radioativa? Como é que nós podemos estar em um planeta contaminado? Com água, terra, alimentos, ar, tudo contaminado. Como é que nós podemos controlar essas forças em conflito? Essas forças em conflito no ambiente, essas forças em conflito nas pessoas, essas forças em conflito em nós mesmos. Como é que podemos controlar isto? Não fossem as naves extraterrestres ou intraterrenas na órbita da Terra, isto já estaria totalmente incontrolável. Mas existe aí esta presença dos seres espelhos que teriam a forma, inclusive, de captar e transmitir de âmbitos maiores, de naves maiores, porque há naves que não entram em contato diretamente conosco, não há forma de contato. Mas através de um ser espelho, ou através do trabalho dos espelhos, qualquer nave pode chegar a nós, a sua instrução, o seu conhecimento, aquilo que é o que nós teríamos que captar naquele momento. Como há necessidade de formação de seres espelhos, e como a necessidade de aperfeiçoamento daqueles seres espelhos que já são conhecidos e reconhecidos, então nós teríamos que ver um pouco as características desse ser de um outro ponto de vista. Um ser espelho verdadeiro, ele é um devoto. Um ser espelho verdadeiro é um ser cheio de devoção pelo desconhecido, mas também de devoção por aquilo que é a meta, por aquilo que é aquilo com o qual ele deve estar em contato. E é imprescindível que este ser seja não sectário. E também tem um detalhe, que ele não seja coligado internamente e eventualmente mentalmente com nenhuma coisa formalizada, principalmente com religião formalizada, principalmente com religião instituída, dessas dogmáticas que são sectárias, que são com regras fixas. Isto seria a frustração de um desenvolvimento de um ser espelho, porque no cosmos, no universo, não há nada fixo. Então, o ser espelho que diz eu sou de tal religião, ele pensa que é um ser espelho, mas ele não é. Ele se ilude que é um ser espelho. Um ser espelho não é de coisa alguma. O ser espelho não está comprometido com coisa alguma. Ele pode estar fazendo muitas coisas. Ele pode estar agindo de muitas maneiras, mas sem ser coligado intimamente, internamente, sem ter compromisso com coisa alguma. Isto é uma característica fundamental. O que no planeta sustenta o impulso à vida interior é a realização destes seres. Os seres espelhos que se mantêm coligados com a sua tarefa, que se mantêm coligados com o seu trabalho, Isso é o que sustenta no planeta toda essa capacidade de nós nos contatarmos com a vida interior do planeta, de nós nos contatarmos com aquilo que é a instrução no planeta. Os seres espelhos ficam aí entre nós, e esta parte da realidade, do ensinamento, fica aí promovendo, mantendo esta possibilidade de comunicação. E nós teríamos então que estar diante de qualquer interrogação que tenhamos, teríamos que estar diante de qualquer necessidade que tenhamos de informação, qualquer necessidade que a gente tenha de saber o que fazer num determinado momento, para que a gente possa usar esta presença dos espelhos a nos passar as coisas, nós precisaríamos estar com muita simplicidade diante desses pontos. Então, digamos que nós tenhamos a necessidade de compreender como desenvolver uma tarefa do plano evolutivo. Óbvio que os espelhos estão aí para isto, para nos transmitir isto, se nós não podemos chegar nisto diretamente. Mas nós teríamos que estar diante disto com muita simplicidade, com muita abertura e, ao mesmo tempo, muito coligados e tendo presente a nossa mônada, o nosso espírito. Então, digamos, você vai fazer a difusão do ensinamento, você vai fazer a difusão. E a pessoa pergunta: como? Você não me dá instrução? Não, o trabalho aqui não é assim. Não é um dizendo o que o outro tem que fazer. Cabe a ele se comunicar com os espelhos, cabe a ele estar em contato com este nível de espelhos, estar em contato com estes seres que estão como consciência muito presentes em todo o trabalho evolutivo, estão presentes na Terra como um todo. Então cabe a ele entrar em contato com isto, porque isto lhe vai passando gradualmente, isto lhe vai passando aquilo que é para ser feito, como deve ser feito, em que grau deve ser feito, e isto paira sobre todo o grupo. Isto paira sobre todo o grupo e muitos do grupo vão também captando aquilo e vão surgindo para ajudar, vão surgindo para colaborar. Enfim, quando não se tem um contato direto, imediato e claro com o próprio eu superior, de forma que se pergunte uma coisa e o eu superior responda, quando não há isso ainda formado, lembremos-nos que existe o trabalho dos espelhos que pode entrar em contato com a nossa consciência e, até um certo ponto, enquanto for preciso, substituir este contato interno próprio nosso, ou mesclar-se com esse contato e favorecer o desenvolvimento desse nosso contato interno. Agora, isto tudo é como a gente subir uma escada. Para você pôr o pé no degrau seguinte, para você subir a escada, você precisa tirar o pé do degrau anterior. Precisa ou não precisa? Você não pode subir uma escada com o pé em dois degraus. Você, para subir a escada, você tem que tirar o pé do degrau de onde você vem. Tem que tirar o pé dali. Isto é uma lei para aqueles que estão se formando como seres espelhos. Então, quando você apela para essa hierarquia, quando você apela para esta luz, porque você tem que passar para um outro nível, você tem que assumir uma tarefa mais desenvolvida, você tem que soltar aquilo que não é mais a sua tarefa. Você tem que tirar o pé dali, senão você não vai realmente subir a escada. Então, hoje, nós estamos entrando nesta recapitulação deste trabalho com os espelhos e estamos com uma nova oportunidade de entrarmos em contato com esses planos. Só que hoje não é como 20 anos atrás, em que precisava de um grupo de espelho aqui materializado no plano físico, com seres encarnados, etc., como tivemos. Mas agora é nós conseguirmos o contato com isto. Volta a necessidade, volta o momento cíclico, mas de forma diferente. Não se vai fazer nenhum grupo de espelho aqui, no plano físico. Nós é que temos que entrar em contato com o trabalho dos espelhos. Nós temos que entrar em contato com essa consciência dos espelhos, com esta consciência espelhos, e irmos recebendo as coisas de lá. Isso dá muita paz interna para todos. Dá muita paz porque isto tudo responde, isto tudo transmite, e se nós estamos realmente esvaziados das nossas coisas, se nós estamos realmente esvaziados das nossas ideias, dos nossos egos, não? Das nossas tendências, isto tudo vai fluindo, não? Vai descendo, e nós vamos então assimilando isto. Aqui tem uma frase do livro História Escrita nos Espelhos, que é a seguinte: quando a consciência estiver recolhida no centro do ser, deixa-te estar em silêncio e entrega, pois assim contribuirás para este estado. E quando a paz interior refletir-se, calarão os sentidos, se recolherá a razão, e o ser poderá tocar a plenitude da essência. Está nesta frase, não é? Tudo o que foi dito. Vocês têm alguma pergunta sobre isso, é? Pois não.
O espelho semi-desenvolvido pode fazer benefício à humanidade?
Ele está perguntando se o espelho semi-desenvolvido pode fazer benefício à humanidade. O espelho semidesenvolvido, ele tem uma relação com esta hierarquia, ele tem uma relação com esse trabalho, de forma que ele tem muito mais possibilidades de fazer um contato com aquilo que é o trabalho real do que um ser que não é desta hierarquia. Um espelho, mesmo não desenvolvido, ele tem naturalmente, ele tem essencialmente essa possibilidade. Digamos que haja, por exemplo, uma situação em que pode estar tudo muito tumultuado, muito confuso. Como está a situação psíquica do planeta neste momento? Um ser que é da hierarquia espelhos tem muito mais possibilidade de perfurar esta confusão e chegar num plano de ideia real do que um que está na linha de trabalhar mais aqui horizontalmente. No cosmos, a hierarquia intermediária entre o centro do cosmos e todo o trabalho dos espelhos neste universo, nós chamamos de Taikuma. É uma consciência. Entre a vontade do cosmos, entre aquilo que é o padrão emitido pelo cosmos, e todo o sistema de espelhos, todo o sistema de comunicação, é Taikuma, a transmissora.